Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Radiofobia.
Nós estamos aqui no Radiofobia mais uma vez. Se você está ouvindo, é porque você gosta desta bagaça, é porque você tem uma quantidade mínima de neurônios para acessar de novo esse site. E você, é claro, está acompanhando o que está acontecendo, está vendo que a gente está aí cada vez com convidados mais fodas. O Laurito de novo não veio. Ó, ele foi naquela viagem que o deputado pagou para ele. Você sabe, eu não te contei, né? Semana passada a gente falou que ele tinha conseguido uma passagem para o exterior. Só que a gente não falou. Falou aonde que ele foi.
No exterior da onde?
E agora você também não sabia, mas ele foi para o México.
Méxicozinho.
México gostoso era o nome do pacote que ele pegou na agência de viagens. México gostoso. E ele foi com aquela ascensorista e ele ficou em quarentena no México por causa da gripe suína, meu querido.
Ele tá lá, né?
Ele está lá, ele achou que fosse se dar muito bem e tomou no c*** de pai e mãe.
Você calcula aí com aquela máscarazinha azul na cara? Nossa senhora.
Não, eu tô imaginando o Lauritão a essa hora dando esporro em todo mundo, falando que o vírus nele não pega, porque ele tá...
Essa merda não pega em mim.
Essa porra, eu bebo pra caralho, vírus nenhum sobrevive no meu organismo.
Esse negócio de gripe suína é uma grande besteira.
Eu quero saber quem foi o espírito de porco que criou essa gripe suína. Manja o trocadilho? É típico dele essa porra.
Trocadilho
mas...
do caralho.
Trocadilho do caralho. Espírito de porco, filha da puta. Ele deve estar lá. Olha, mas então, ó, Laurito, se você estiver ouvindo o programa, coisa que eu acho que não está, a gente deseja de todo o coração que você se foda, beleza?
Pior é que se ele estiver ouvindo o programa lá no México, ele não vai entender nada, porque a gente tá falando em português, né?
É, exatamente. Nossa, mas aí ele pede, ele pede pra alguém da imigração traduzir pra ele tá tudo certo. Olha, esse programa ficou muito legal, ficou aí um pouco mais de uma hora de entrevista com o nosso amigo. Quem é nosso convidado de hoje, Kessa? Por favor, conte para os nossos internautas retardados.
Grande mágico Rafael Baltresca, meu amigo Léo.
Rafael Baltresca, meu amigo mágico, profissional e também Zé Graça profissional desde criança. Deu uma entrevista aí muito bacana pra gente. Tem easter egg no final. Quem descobriu? Descobriu, quem não descobriu, se fudeu. Entendeu?
Tipo aquele negócio do letreiro do cinema, né?
Exatamente, tipo cena, né? Tipo o filme do Homem de Ferro, que tem uma ceninha lá no final, o cara que saiu do cinema antes dos letreiros tomou no c... Então, exatamente isso você tá perdendo. Eu aconselho, se você gosta de descobrir aí os easter eggs, você volte nos outros programas e descubra o que aconteceu. Na entrevista do Baltresca tem easter eggs, não só no final, como easter eggs... Novidade que, assim, easter eggs no meio da entrevista.
No meio?
Easter eggs no meio, porque o que mais tem nessa entrevista é coisa escondida no meio.
É, pois é.
E você vai entender isso, querido internauta. Hoje não vamos ler e-mail, até porque não recebemos nenhum.
No meio, né?
No meio. E-mail, né? E-mail.
E-mail.
Nenhum e-mail no meio. Muito bem. Estamos engraçadíssimos hoje.
Dois pândegos.
Pândegos. Vamos acabar logo esta bagaça. Antes, eu só gostaria de saber aonde você se encontra hoje.
Você quer saber onde eu estou?
Sim.
Eu estou em Dubai, Léo.
Dubai?
Estou naquele... Sabe aquele hotel maravilhoso que, que é
do Marajá?
De ouro, que tem aquelas coisas gigantescas.
Não, lá, brincadeira. O que você foi fazer aí?
Eu vim de penetra na mala de um pessoal e eu estou aí.
É porque você cabe na mala dos caras.
É, né? Não é. Pois é, eu tô aí.
E você e o laptop pra gravar a bagaça, né?
Opa, tá tudo aqui de verdade. Mas não é laptop, né? Aquele só, tipo...
É o netbook.
É, tá ligado aquele?
Sim, aquela porrinha que não serve pra porra nenhuma,
serve,
né?
Pra nada,
é. Mas pelo menos pra gravar essa bosta aqui tá servindo. É. Muito bem, então vamos pra entrevista com o Rafael Baltresca. Ficou foda pra caralho. E aguarde, porque semana que vem temos mais um convidado aqui no Radiofobia. Ó, fiz mágica, hein?
É, que foi isso?
Fiz desaparecer as palavras da minha boca.
Radiofobia.
Vamos pra entrevista então. Tchau, tchau. Só
faltou o grilo, né?
Ai, fica aí, porra, tem entrevista.
Radiofobia. 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 Well, if you ever plan to motor west,
take my way, that's the highway, that's the... Chegamos finalmente ao Radiofobia 6. Finalmente não, né? Na verdade, a gente começou sem acreditar que ia passar do primeiro, chegamos no quinto e agora estamos no sexto Radiofobia e tudo indica que esta bagaça vai continuar por muitos e muitos mais, porque os nossos convidados, Quecinha, estão ficando de cada vez mais alto garbo e elegância. Você concorda comigo? Estamos impressionados com os convidados. Por favor, nossa técnica, coloque agora voz de Tico e Teco, pra ficar aquela rapidinho, voz de Tico e Teco, porque nós vamos falar coisa pra caramba agora.
O nosso convidado de hoje, ele é graduado em Engenharia Eletrônica, pesquisador de Psicologia Comportamental, formado em Desenvolvimento e Liderança, Practitioner em Programação Neurolinguística, olha que bonito, hipnólogo, olha, hipnólogo clássico e ericksoniano, professor de cursinho, diretor da Aula Show Desenvolvimento Pessoal, realiza treinamentos em inglês, em English e espanhol, além de ser mágico profissional premiado em campeonatos nacionais e internacionais e é, eu posso atestar, reconhecido no meio como um dos mágicos, ele é reconhecido no meio como um dos mágicos mais criativos da atualidade.
É o meu amigo Rafael Baltresca. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Baltresca, ao Radiofobia. Como é que você tá, meu amigo?
Grande, grande amigo Léo. Como vai? Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Quesadinha. Senhor Léo, tudo
noite.
Bem
contigo?
Tudo... Só não gostei muito dessa de reconhecido no meio.
Não, pois então. Pra entrar no Radiofobia, a condição, como diria o doutor jurisconsulto, que esse aqui é doutor jurisconsulto, condição sine qua non para participar do Radiofobia é que a pessoa tem que ser reconhecida no meio.
No meio, né? Bom, então, ok, eu vou ser reconhecido no meio, então, só pra participar do Radiofobia, que pra mim é uma honra.
Né? Dá uma fingida, depois você volta.
Não é muito difícil, né?
Ser reconhecido no meio ou participar da Radiofobia?
Na pessoa ser reconhecida no meio.
Depende, viu? Tem uns... Eu, por exemplo, não conseguiria, porque sou tão gordo e feio que se fosse bicha seria uma baranga insuportável.
Então é bem reconhecido no meio, né?
Né? Bastante.
Bom, grande Léo. O Léo que, além de tudo, é um Japanese speaking, né? Fala um japonês pra gente aí, Léo.
Pois é. Que o Baltresca ga radiofobia ni kitetai renkansha shitemasu.
Amém.
Tá só vendo aí. Só? Muito bem, mas isso é um assunto para outro momento. Hoje você é o tema da entrevista e nós vamos começar já, direto e reto, Rafael Baltresca, um homem que vai completar seus 30 anos no mês de novembro. Já é reconhecido como um dos mágicos mais criativos do Brasil, internacionalmente reconhecido. Você, desde criança, sempre gostou de mágica ou foi alguma coisa que surgiu na sua vida já adolescente ou já mais velho?
Então, né, pra mim, deixa eu ver, acho que uns 9, 10 anos começou a vontade forte mesmo da mágica. Acho que é como qualquer arte, né, você começa... de pequeno, começa a curtir e quando vai ver você já tá dentro aí da brincadeira. Eu, com uns 10 anos, já fazia umas aulas de mágica que tinha aqui no centro de São Paulo. Eu lembro que minha avó me levava pra fazer uns cursinhos assim, bem esporádicos, uma vez por semana. E aí foi indo. E aí a coisa começou a ganhar corpo mesmo depois de velho, né? Eu tava na faculdade, quinto ano em engenharia, praticamente formado. Aí eu entrei numa associação de mágicos, né? Que é a Associação de Mágicos de São Paulo. E hoje eu digo que foi graças a Deus que entrei no quinto ano da faculdade. Porque se tivesse entrado no terceiro ano, acho que teria largado a faculdade.
Né? Teria largado a faculdade.
É, perigoso. A mágica é
muito provavelmente, né?
Ou muito, porque porque a mágica é um hobby assim, fascinante, né? Então, não tem quem não goste.
Aí é que tá, você falou uma palavra que todo mundo fala dessa maneira, hobby, né? Quando eu era criança, o Kessa é meu amigo de infância, pode atestar isso, né, Kessa? Tava sempre lá com...
Você era criança faz tempo, né?
Faz tempo que eu era criança, mas o que eu quero que você ateste é outra coisa, sua bicha.
Ah, tá, desculpa.
Quando éramos crianças, eu tinha lá os kitzinhos de mágica, eu sempre gostei de mágica, sempre fui também aficionado por isso. Na época, quando eu era... criança. O Fantástico, na verdade, começou a passar algumas apresentações clássicas do Copperfield na televisão. Foi a minha primeira referência do grande ilusionismo, da grande mágica. Então eu brincava lá, aquela coisa toda e tal. Só que sempre pensando na mágica como um hobby. E eu morava no interior, a gente tinha dificuldade de ter as coisas, né? Então, ainda mais da mágica, que é uma coisa tão fechada, uma coisa secreta, tem aqueles segredos, aquela coisa que, pra mim, nunca deixou de ser um hobby. Quando eu tive, acho que 10 anos, eu simplesmente esqueci e fui relembrar disso já agora adulto, casado, com 2 filhos, né? Que eu voltei, assim, resgatei a minha paixão pela mágica. Você acha que o fato de considerar a mágica como hobby é um dos motivos, assim, da mágica ser tão pouco divulgada, assim? A gente ter uma classe de mágicos tão pequena por aqui?
Não, pelo contrário. Tanto que quando eu fazia engenharia, tinha muitos amigos meus que estavam lá, faculdade de engenharia, começaram com a eletrônica como hobby. Então ele comprava revistinhas de eletrônica, brincava em casa, fazia aqueles kits de rádio. É da sua época, Léo?
Kit de rádio, acho que eu lembro que vinha umas revistas com os kitzinhos, né?
Você fazia um rádio em casa.
Você montava, né?
O Instituto Universal Brasileiro.
Isso.
Exatamente.
O Kessa fez curso de desenho artístico e foi publicitário pelo Instituto Universal Brasileiro. Eu me lembro disso.
Exatamente. Mas, tantas coisas nascem como hobby, né? A eletrônica, ou a mágica, ou a dança. Quer dizer, eu acho que não é exatamente por isso que a mágica ela ainda é tão pouco benquista e procurada e tudo mais no Brasil, né? Porque ainda tem muito preconceito. Mas, no meu caso, começou como hobby. Porque, sejamos francos, o hobby deixa de ser hobby quando você começa a ganhar dinheiro com ele.
É, né? Exatamente. Então,
vira profissão, profissão. E para muita gente, continua como hobby. É que aconteceram algumas coisas boas pra mim, no meio mágico, né? Ainda no nosso meio. E aí a coisa começou a fluir e eu pude, né? Tive o privilégio aí de abandonar a engenharia por um sonho, né? Que era mágica. Tanta gente luta aí por um sonho. E aí eu consegui. Claro que não foi da noite pro dia, mas acho que durante um ano foi mais ou menos estágio, assim, de largar uma profissão séria, né? Assim, entre aspas.
Acadêmica,
e,
né?
Acadêmica, séria e tudo mais, pra ficar num ramo mais artístico.
A primeira vez que... Fala
tradicional, né, a profissão, né? É como se fosse você trocar o certo pelo duvidoso, né? Porque é tida como tradicional, né, engenharia, pra se lançar num mundo de uma profissão pouco reconhecida, né? Inclusive na Europa, nos Estados Unidos, existe aquela coisa da mágica de rua. E no Brasil essa questão é muito delicada. As pessoas parece que têm um pouco de receio e tal. Por que as coisas são assim no Brasil?
Então, hoje o Brasil ela tem uma cultura muito forte. Você falar de mágico, e na hora a pessoa se remete a aniversário de criança, né? Então, quando eu falo, faço mágica, eu sou mágico, alguém já me diz, pô, cara, eu tenho um filho aí, 4 aninhos, tava fazendo aniversário, você não quer ir pra festa dele? Eu falo, não. Mas como não? É que eu não faço mágica pra criança. Mas como não faz mágica pra criança? Você não é mágico? Eu sou. Quer dizer, tem um preconceito que mágico é para criança.
É o estereótipo, na verdade, do mágico de cartola com um coelhinho dentro, um pombo na manga, aquela coisa, né?
Exato, e quer dizer, isso veio de décadas e décadas e predomina um pouco ainda aqui no Brasil hoje. Mas as coisas estão mudando, né? O David Blaine, ele deu uma cara nova na mágica.
Total.
Radiofobia! Radiofobia!
Quando eu vi o David Blaine pela primeira vez no Fantástico, no Faustão, com um maço de baralho na mão, fazendo o número da Carta Ambiciosa, que depois eu vinha saber que o número chamava Carta Ambiciosa, quem não souber joga no Google, que vai achar invariavelmente, eu fiquei de boca aberta, eu falei, é isso que eu sempre quis fazer quando eu era moleque e não sabia que era possível fazer.
Porra, Léo, acabei de descobrir que a gente tem a mesma história, então.
Eu falei, caçar, olha, a hora que eu vi ele fazer um two-card money, assim, com um baralho, eu falei, caralho, que merda é essa? E aí eu falei, não, eu tenho que fazer isso. E foi aí que eu, depois de velho, barbudo, comecei a correr atrás da mágica. Você foi assim também?
Exatamente em 2000, eu tava no meu... Deixa eu ver, me formei em 2001, então eu tava no quarto ano da faculdade e aí começou essa brincadeira do David Blaine, que eu fiquei muito doido também, e voltou.
Puta,
tudo
que legal, daquela cara.
Da infância, né, dos 9, 10, 12 anos, falei, meu, é isso que eu quero fazer. E aí, e é demais, né, a mágica.
Nossa,
fascina, não adianta.
É muito bacana, é uma coisa que, por isso que eu sou meio assim, eu sou mágico amador, a gente se conhece aí dos eventos
do
mágicos, do meio, nos conhecemos no meio, na verdade, meio. Mas sabe o que eu ouvi falar de você, ouvi falar de você antes mesmo de conhecê-lo, pode parecer óbvio, mas eu podia ter te conhecido antes, mas enfim. Um amigo meu, que também é radialista, também é locutor de rádio, trabalhava comigo lá na Rádio Fênix, o Diego Baronex, eu falei pra ele, porra, um dos hobbies, porque lá a gente tinha o nosso site lá da rádio, o hobby mágica, eu falei, pô, eu faço, né, mágico amador e tal, tô estudando, não sei o que, DVDs e participo de... Falou, meu, você já ouviu falar num cara chamado Rafael Baltresca? Eu falei, não, nunca ouvi. Falou, cara, eu tive aula com esse cara no cursinho. Ele falou, velho, esse cara é um dos caras mais pirados que eu já vi na minha vida. O cara faz mágica no meio da aula do cursinho. O cara é engraçado pra caralho, não sei o que e tal. Aí eu fiquei doido pra saber quem era esse tal desse Rafael Baltresca, entendeu?
Porra, bicho.
A sua fama chegou em mim antes de eu te conhecer. Quando eu te conheci, eu já te tinha num patamar assim meio que de ídolo, tá ligado?
Sabia disso, não sabia.
É sério, eu já tinha você num patamar assim meio que de ídolo. Então eu cheguei todo com medo e tal. Aí eu fico, pô, o cara legal pra caralho. Na época você tinha o cabelão comprido... E brincava com todo mundo, magrão, alto, cara grandão, todo brincalhão. E fazendo mágica muito bem, com uma técnica muito legal. Um misdirection fodido. Aí eu falei, meu, eu... Referência, passou a ser referência pra mim. Porque era muito próximo, ficou muito próximo, entendeu?
Hoje você viu que era nada daquilo, né?
Aí não. Aí eu vi que pra se chegar, pra que eu chegasse um dia a fazer... 10% do que o Baltresca faz seria muito complicado.
Tá, esse cara é muito...
Não, sabe por quê? Pelo seguinte, o nível de dedicação que você tem é uma coisa admirável. Porque você trocou uma carreira de engenharia eletrônica pra montar uma empresa. Conta um pouco pra gente como foi essa ideia de você sair do negócio que você fez. E porque, por exemplo, a gente teve... Legal, a gente teve a mesma influência, David Blaine. A gente falou, puta, fudido, eu gostava disso quando era moleque. Agora eu quero aprender a fazer essa porra. A diferença é que pra você virou profissão, pra mim não. Eu quero saber o que te levou até aí.
Pra mim foi mais ou menos o seguinte, foi uma mistureba aí de um monte de coisa, né? Pra começar justamente do cursinho que você falou. Eu dou aula lá ainda, quer ver? Desde... 97, eu dou aula nesse cursinho.
Desde janeiro de 99 você dá aula lá.
99, exatamente. Quando eu tava no meu... Fui pro terceiro ano da faculdade, eu entrei no Meta.
Lá no
que
Meta.
Que é um cursinho, é chama Meta, que é um
Fala de novo que eu boto o cifrãozinho. Tchim, pode falar outra vez, como é que chama?
Meta, aulas de reforço.
Maravilha.
Eu comecei a dar aula de lá em 99. Putz, não tinha noção nenhuma de pegada de palco, assim, sabe? Uma coisa de público. Não tinha noção. Eu tinha 5, 6 alunos, que era quase uma aula particular, sabe? Era assim, não é particular porque tinha mais de um, mas era uma aulinha meio que em grupo. E começou a funcionar a coisa. Eu comecei a dar aula, comecei a curtir. Isso foi no meu terceiro ano da faculdade. Quarto ano. No quinto, bicho, eu já fazia mágica. Comecei a brincar com mágica, né? Falei, por que não colocar na aula junto? E comecei a brincar. E deu certo. Tanto que, pô, eu dei aula, deixa eu ver, faz um mês mais ou menos, tinha 115 alunos na minha aula. É, tem muita gente, lota aquilo, virou uma aula aulona mesmo, né? Como se fosse cursinho pra quem faz faculdade, pra quem quer fazer faculdade.
Uhum.
E começou a dar certo, aula com a mágica. Porque era uma aula de engenharia, aula pesada, eu falava de lógica, de programação. É, no caso, a gente dá a lógica lá dessa aula, né, que no caso é para Mauá, a parte de lógica, de algoritmos é muito forte. Então eles pegam muito pesado na prova. A aula tinha que ser forte também. Imagina você ficar 4 horas, às vezes das 7 da noite.
Nossa, é um saco, 11. Né,
meu? Puta, é punk, bicho,
nego dorme. Por isso que professor de cursinho tem que ser tudo porra louca, né, mano?
Você tem que ser, Léo. A gente aprende.
O cara fica lá no palco, tem 200 negros na frente dele, o cara tá doido pra ir embora, o cara já trabalhou o dia inteiro, sei lá o quê. E, pô, vocês têm que ficar lá com o amplificador, porque senão a voz vai pro saco, né?
Tem que ser artista,
e se não tiver uma estratégia pra segurar a atenção do aluno, fodeu, né, mano?
Essa que foi a estratégia. Falei, vou jogar mágica aí pra ver o que acontece, né? Comecei a fazer uma, duas, às vezes ligava com o tema, às vezes não ligava, mas fazia mágica. E começou a dar certo, porque o pessoal olhava o professor com outros olhos. Não era aquele cara super poderoso, que manja, nada disso. Era um molecão como eles, que brincava, que fazia mágica, contava piada, que falava besteira, mas que eles aprendiam, entendeu?
Legal,
e aí começou, hein, a funcionar, bicho. Aí tal, chegou um dia que eu falei, pera um pouco. Eu trabalhava na Gradiente ainda, trabalhava como programador de microcontrolador. Putz, eu nem lembro mais que era isso, faz tanto tempo, bicho. Eu tava insatisfeito, do tipo, é legal o que eu faço, mas não é o que eu quero pra vida. Uhum. Eu gostaria de mexer com mágica, é isso que eu gosto. Só que no Brasil, por enquanto, infelizmente, a mágica é um trabalho, cara. Pra você poder viver, ganhar grana, din-din, você tem que fazer mágica.
Literalmente, né?
Tem que fazer mágica. E não dava pra eu abandonar a engenharia, não dava pra abandonar uma carreira aí de 5 anos de faculdade, mais 2 de indústria, mais não sei o quê, pra brincar de mágica. Mas eu curtia a parte das aulas também, né?
Uhum.
Falei, pô, por que eu não junto? E ao invés de ficar só pra cursinhos, eu não começo a abrir isso como palestrante, pra empresa e tudo mais.
Boa.
Aí que eu consegui, durante um ano, equilibrar, né, a engenharia, sair totalmente dela e voltar. Aí eu entrei nesse ramo de palestras, onde eu faço palestras, quer dizer, que é mais ou menos as aulas que eu dava lá, que eu dou nos cursinhos, com mágica. E funcionou, né? Tanto que hoje eu me dedico só a isso e a coisa andou.
Radiofobia.
Não por acaso, hoje é realmente reconhecido como um dos mágicos mais criativos da atualidade do Brasil. Mas assim, você é um cara, isso você me falou, que você, quando resolveu que ia levar a mágica um pouco mais a sério, você começou a estudar muito sobre mágica. E o meio mágico por si só, ele é secreto, é um meio onde as coisas, as informações, elas são seguras, né? Não se divulga essas informações por aí. Com o advento da internet, veio aquela merda que nego começou a expor a mágica, começou a mostrar, e aí veio também, bem na época do Mr. M, mostrar como é que se faz a mágica, não sei o quê, acabou vulgarizando um pouco essa questão. Como foi o estudo da mágica para levar ela um pouco mais a sério, já numa época onde ficava difícil de separar o que prestava do que não prestava?
Isso foi bem legal pelo seguinte, eu tava começando, isso foi em 2001, né, quando eu comecei aí na Associação dos Mágicos de São Paulo, e tinha muita gente antiga no mercado, eu tava lá cru, sem noção de nada, aprendendo, sabe, começando com 1 ano de brincadeira na mágica. E eu tinha que entrar nesse mercado. Como você falou, é um mercado meio secreto, sabe? Tem uma barreira. Hoje não é todo mundo que consegue entrar, sabe? É assim, tem que penar um pouquinho. Hoje tá mais fácil pela internet, mas antes tinha que penar um pouquinho mais. Só que eu notei que pra entrar no meio, ou eu sabia, ou eu ficava de fora. Então, pô, como eu não sabia nada, comecei a inventar coisa, Léo. Comecei a inventar. Pegava o que tinha já.
A ocasião faz o ladrão, né?
Exatamente, comecei a inventar. E o pessoal começou a curtir. Os mágicos antigos começaram a me olhar e falar, pô, bicho, isso é legal. Onde você viu isso aí? Falei, ah, sei lá, não vi lugar nenhum. Eu peguei e inventei. E começou a funcionar, né? Tem até um parte da psicologia que fala disso, né? Motivação e reforço. Tudo que você é reforçado, você tende a fazer novamente, né? Aumenta a chance de fazer novamente. E eu comecei a brincar de inventar, cara. E começou a dar certo. Tanto que deu certo, de uma técnica que eu aprendi com canetas, né?
Uh-huh.
O sleeving. Eu comecei a me aprofundar e pum, apareceu o DVD. Aí eu lancei um DVD.
Eu não vou explorar muito aqui a questão das técnicas e tal, porque como eu também sou mágico amador, eu valorizo muito os nossos segredos. Eu acho que a gente, assim, se o cara realmente... Eu ralei pra caralho quando eu comecei a estudar, né? Quando eu vi o David Blaine, eu falei, pô, como é que eu vou aprender? Onde que eu vou correr atrás disso? Eu não sabia por onde. Eu morava em Belém do Pará, já era 2000, tudo bem. Já tinha aí a internet há 2-3 anos. Mas eu tava lá, eu tava numa outra carreira, eu era missionário. Mas, pô, então, a dificuldade de se encontrar informação. E hoje em dia, tem uma molecada, ou pelo não necessariamente molecada, mas... quem é novo na arte e tá querendo entrar, que, pô, joga no Google lá, aprender mágicas, ou entra no Mercado Livre, nego vende, o cara entra lá no, sei lá, no Zemule da vida, abaixa uns arquivos e tal, não sei o quê. Isso não me mete medo, porque um arquivo que ensina a fazer mágica não faz do cara um mágico.
Perfeito.
Né? Eu aprendi uma vez, e você reforçou muito isso, que eu queria que você falasse, né, para as pessoas também, o que foi que você fez com relação ao treinamento como mágico, que é o fundamental, é o que separa o curioso do mágico em potencial, né?
Você aprende mágica hoje em livros, você aprende na internet, você aprende em DVD, você pode ver na Eliana o cara ensinando, mas pra ser mágico, bicho, o que separa é o que você falou, é treinar, mas treinar é absurdamente focado em treino. Eu lembro que, quer ver, eu nunca tive carro na época de faculdade, né? Eu sempre fui, eu estudei lá em São Caetano, na Mauá, então eu ia de trem e voltava. Então era um suplício, porque como eu trabalhava na NEC, que ficava em Guarulhos, isso em 2001, eu era estagiário ainda, eu, pelas minhas contas, para ir até a faculdade, ir para a NEC, Guarulhos, voltar para São Caetano e voltar aqui para minha casa, que é Zona Oeste, eu pegava 8 conduções por dia. Nossa, 8.
Tinha 4. Que querer muito.
Nossa,
hein?
Não tinha carro. E eu precisava trabalhar, precisava fazer faculdade. Ou seja, era nesse trajeto que eu treinava a mágica. Porque eu vi que na prática, a prática da mágica não tem nada a ver com a teoria.
É.
Não tem nada a ver, cara. Porque você tem que sentir um olhar assim, desconfiado, uma risadinha, um gesto diferente do espectador, já tem que fazer você mudar o seu ato, às vezes mudar o seu efeito, sim, às vezes mudar o final, entendeu? Pra justamente não pegar e não saber como é que foi feito. Então eu treinava mágica no trem. Eu me lembro até hoje. Eu chegava na estação da Luz ainda, que na minha época que eu fazia faculdade, fazia uma baldeação, eu não sei se existe ainda essa parada. Eu lembro que a gente parava na Luz, tinha meia horinha pra chegar ao próximo, e eu chegava com o baralho. Oi, tudo bem? Eu sou mágico, muito prazer. Tô aqui, olha, na estação, fazendo hoje mágicas. Ai, que bom, você é contratado? Não, tô aqui fazendo. E fazia uma, fazia duas. A parte boa disso é que quando eu errava, eu mudava de vagão e tudo bem.
Arriscando um street magic num país que não tem tradição nenhuma de street magic, né?
Bicho, não, falando, né? Tem que fazer, né, Léo? Eu aprendi que você tem que botar as caras aí, a tapa, e ver o que acontece. E começou a funcionar, meu. O pessoal do trem já me conhecia. Ô, mágico, ô, mágico, ô, mágico. E, novamente, a gente é reforçado. E chegou uma hora que começou a rolar, começou a funcionar. Mas hoje você vê muitos mágicos no mercado mesmo. Você vê aí mágicos que estão aí há 3, 5 anos, estudam. Mas na hora H, a pegada é diferente, cara. Você tem que pôr a cara a tapa, né?
Pois é.
Você tem que errar muito, Léo. Eu, bicho, hoje quando faço shows de close-up, quando faço alguma intervenção numa empresa, eu sempre levo alguma coisa nova.
Deixa eu só explicar pro ouvinte.
Erro, vê o que acontece, meu.
Só explicar pro ouvinte retardado do Radiofobia, mágica close-up não é a mágica com pasta de dente, tá?
Essa é a
mágica close-up. Explica pro ouvinte débil mental do Radiofobia o que é mágica close-up.
Bom, eu acho que somos um pouco débeis mentais também, porque a gente foi pegar uma expressão americana, né, pra diferenciar um tipo de
não,
mágica.
Não, mas o nosso ouvinte, ele é mais débil mental do que os outros. Não se
preocupe. Vamos lá, então. Close-up, pra quem não sabe, é uma mágica feita de perto. Então, o mágico não está num palco, o mágico não tem assistentes, luzes, microfone, nada disso. Ele tem um baralho, uma moeda, às vezes uma caneta, usa um isqueiro, são coisas pequenas.
Que a gente,
né,
poderia traduzir em português como mágica de proximidade.
Isso, mágica de, né, perto, né?
E o espanhol, como é que fala? É magia de cerca, né?
Magia de cerca.
Magia de cerca. O cara pula a cerca e faz a mágica do outro lado.
Baltresca.
Fala.
E qual que é aí também a diferença entre mágica e ilusionismo?
Bicho, eu vou falar uma coisa pra você. A coisa é pior que você imagina. Nem os mágicos se entendem nisso, entendeu?
Putz.
Então eu vou te dar a minha definição, beleza?
Beleza, é o que tá valendo. O resto...
A minha definição,
foda-se o resto, você que importa.
É, a definição que conta hoje é a sua, tá bom?
Hoje, né? Agora, né?
É, agora é a que tá valendo.
A que tá valendo é o seguinte, porque tem mágico a falar que ilusionismo é algo que você que tá no palco, que é uma coisa mais, né, acrobático, outro vai falar que não. A minha é a seguinte, cara.
Essa mágica seria a definição do Isao Imamura. Isao Imamura, que é meu amigo, também posso falar mal dele. Ele falaria o ilusionismo, aquela coisa toda e tal, e sal e seu velho tupete. O que você diria da definição? Qual é a sua?
Vamos lá, que mágica, ilusionismo é exatamente a mesma coisa. Não existe absolutamente nenhuma diferença. Porque uma ilusão eu posso fazer a 3 centímetros, uma coisa assim de perto, bem, bem simples, ou posso fazer uma ilusão de longe. Mas... reforço, né? Essa é a minha definição.
Você pode falar que mágica é a arte de iludir.
Então, cara, aí vem um monte de coisa, né? Muita gente vai falar que não, mágica é algo que você faz mais de perto, ilusionismo de longe. A minha definição é essa e vou além, né? Pra mim, o que diferencia mágica de ilusionismo é o artista. Tem uns que falam que são ilusionistas, outros falam que são mágicos. Eu mesmo dei uma entrevista no nosso programa, que tá aí ao ar na Hit TV, né? E eles já me falaram, pô, mas mágica não tem a ver com bruxaria, essas coisas? Eu falei, não, ao contrário. Mágica, ilusionismo, são técnicas, né, que encantam o público. Quer dizer, não tem nada a ver. E, quer dizer, cada pessoa vai dar uma definição diferente, né? A minha é essa.
Você
mágica
não acha
e ilusionismo
que...
é a mesma coisa. Não muda
legal,
nada.
Legal, legal. Você não acha que aqui no Brasil é um país de um povo muito bom, mas com muitos filhos da puta que enganam as pessoas, que fazem as coisas no escondido, no escurinho, por trás, né? As coisas assim, ui, na muvuca. Por trás, o que essa gosta? Falei por trás, ele já se atiçou todo.
Não, você muda a conversa. Você tá falando que leva por trás aí.
O problema é levar no meio.
Quando,
né,
termina. Ah, aqui, hoje é no meio, não é por trás, que essa, pelo amor de Deus.
O Léo, ele gosta. Você vê que ele tá falando desde o começo, né?
Não.
Ele pega o baralho, esconde o baralho.
Pois
guarda
é. Então.
O baralho.
É, desculpa se eu te machuquei com a minha grossura, tá?
É por dentro, né?
É, por dentro. É o seguinte, Baltresca, você não acha que aqui no Brasil as pessoas confundem muito quando você fala de mágica? Eles falam assim, pô, lá vem o cara me enganar de novo, não tem um pouco disso? Lá nos Estados Unidos tem o conceito do magician, do conjurer, do cara que é um entertainer. O cara, ele é um profissional do entretenimento. Ele faz mágica no sentido de levar aquela ilusão pra pessoa e a pessoa, ela se deixa envolver pela mágica, ela se engana e ela sente prazer naquilo, no sentido daquilo ser realmente uma coisa que encanta. Aqui no Brasil, não, a mágica tem o sentido, pô, você vai querer me enganar, pô, peraí, pô, eu descubro rapidinho como é que se faz isso e tal. Você não acha que isso é uma puta de uma merda, foda, pro cara conseguir viver disso como você tem feito ultimamente?
Acho que a coisa vai além, viu, Léo? Uma vez eu tava num espaço fazendo um show e um cara me perguntou, pô, você que é mágico, tem habilidade aí com as mãos, faz umas coisas legais aí com as cartas, você não pode, se você quiser, sabe? Ele me deu uma olhada, eu falei, você quer dizer o que com isso? Falei, você não teria uma habilidade em trapacear, sabe? Uma habilidade em roubar, uma coisa assim a mais? Perguntou pra mim. Eu falei pra ele, o que você faz? Ele falou, eu sou administrador. Eu falei, pô, bicho, você como administrador, você tem uma grande habilidade com números, não tem? Ele falou, tenho. Matemática? Tenho. Eu falei, e com essa matemática que você tem, com essa lógica toda, você não podia também engabelar alguma pessoa? Você não podia, sabe, eu dei aquela olhada, né? Você não podia dar uma trapaceada? Falei, pô, bicho, mas eu tenho ética. Eu falei, exatamente isso. Não é por ser mágico que eu vou fazer, vou enrobar, vou enganar, ou eu vou saquear alguém. A minha ética não deixa eu fazer isso. Então, o que você falou agora, Léo, não aplica só a mágica, né, do brasileiro achar que a gente vai enganar. Aplica tudo, cara. O brasileiro, ele tem essa mania de achar que o outro vai enganar, porque tem essa característica do brasileiro dar um jeitinho pra tudo. Se eu puder entrar na fila antes do seu, eu vou entrar, entendeu? Se eu, opa, o cara me mandou troco errado, eu vou ficar quieto, entendeu? É uma cultura, aí sim, é uma cultura...
Uma cultura filha da puta, é uma cultura. É, uma cultura daquela maledeta, daquela lei de Gerson maldita. Que é que o cara diz que o cara tem que levar vantagem em tudo. Puta que pariu que você vê de neguinho querendo dar uma de malandrinho por aí, querendo ser melhor do que os outros.
Você quer ouvir um absurdo, Léo? Ouvir um absurdo?
Por favor, aqui o programa é um absurdo.
Faz, sei lá, 3, 4, 5 meses, 10 anos, não lembro quando, um rapaz achou uma maleta de dinheiro num metrô ou numa estação qualquer. Foi lá na Ana Maria Braga. E ela chamou para entrevistar, trataram o cara como um ídolo, como se o que ele tivesse feito foi algo absolutamente anormal.
Sim, acontece de vez em quando, né? De vez em quando acontece isso, o cara acha um maço de dinheiro no aeroporto, não sei o quê, o cara devolve, nossa, puxa vida, né?
Ele vira rei, quer dizer, obviamente o cara tá certíssimo.
Quando na verdade isso seria a postura óbvia, né?
Deveria ser o normal isso, lógico. Mas pra gente não, é algo anormal, entendeu? Eu fui criado, bicho, que se o padeiro me devolveu 10 centavos a mais, eu sou obrigado a devolver.
Mas lógico.
Isso tem que vir de berço, infelizmente. Exatamente. É por isso que o brasileiro olha pro mágico e às vezes, o cara vai me enganar. Quer dizer, não é só pra mágica. Eu acho que isso é pra... É opinião minha também, né? Eu não sei se é verdade, mas...
Não, mas eu acho que tem que ser. Agora, diz pra gente...
é uma qualidade, né? É uma obrigação.
É uma obrigação, né? É uma obrigação, claro. Você tem uma postura diferente de outros mágicos. Você é um cara mais alegrão, mais é graça. Inclusive nos seus DVDs, eu tenho seus DVDs e tal. Você tem, né, aquele jeito mais amigão e conta piadinha. No DVD de Sleeving, eu não vou entrar na técnica porque não é o caso, mas eu só vou falar uma coisa que é pra ter a graça da piada, que é o seguinte: Sleeve em inglês quer dizer manga. A capa do DVD é um monte de objeto enfiado numa manga. Uma manga fruta. E vira e mexe, entre um número e outro, entre uma mágica e outra, a edição que foi feita pelo nosso amigo, quem foi o Léo que fez?
O Léo editou. Foi feito pelo Cardman, né, com a produtora, mas o Léo editou.
O Léo Suka. Ele botou entre uma série e outra, a viradinha, a transição também era uma manga, de alguma maneira. E no final do DVD tem um bônus. Que é a mãe do Baltresco ensinando a galera a fazer o mousse de manga.
Acontece o seguinte, para os nossos ouvintes aí, para entender um pouquinho melhor, a gente fez um DVD que umas técnicas que eu modifiquei, outras eu criei, mas basicamente faz sumir objetos, né? Então a ilusão é que ele sumiu. E todo mundo fala que o mágico coloca tudo na manga. Aí a gente, conversando na parte da edição, a gente falou, pô, bicho, já que todo mundo fala isso, vamos sacanear então. Vamos colocar a manga, mas não a manga do mágico, que é óbvio que não cabe nada na manga, né? A gente vai colocar a fruta, a manga. E aí começou a brincadeira. Então passa uma manga entre uma cena e outra. No final tem minha mãe fazendo mousse de manga, né? E o pior não foi isso, Léo. O pior foi o seguinte, que eu não sabia que ia ser sucesso esse DVD.
Mas
no
foi,
meio,
vendeu, mágico, pra, né? Vendeu pra caralho esse DVD, nossa.
Muito, no meio, graças a Deus, foi bem legal. E no meio foi legal, olha a outra aí, que assim...
Tá vendo?
Então, aí o que aconteceu? Acabou vazando pros Estados Unidos, né? O Murphy's, que é acho que é o maior distribuidor de DVDs mágicos do mundo, o cara tem um acervo absurdamente grande... A gente entrou em contato e falou, você não quer trazer pra cá? Eu não tinha feito ele em inglês, quer dizer, tava feito totalmente em português. A gente legendou e acabou indo pros Estados Unidos. E lá não tem nada a ver, né, meu? Porque manga é sleeve e a fruta é mango.
Mango,
né?
Mango
nada
fruit.
A ver, nada a ver.
E aí ficou sem nexo.
Porque a gente fez ainda uma capinha, né? Não sei se você
lembra. Então, na capa é você segurando uma manga com tudo enfiado na manga, assim.
Não,
os
não,
objetos
a capa não. Como se diz, a primeira cena do DVD... quando você coloca em inglês, eu tento explicar em inglês.
Ah, é, exatamente. No Brasil é mango, fruit e tal, não sei o quê.
A gente faz uma jogadilha com eles, como, por exemplo, Turkey é Peru e também é o país Peru, que pra gente é
a
Peru.
A Turquia, exatamente. Peru
e
Peru.
Ninguém entendeu porra nenhuma, mas foi. Não, vai. Tem gente que me pergunta até hoje.
Não teve outra edição na versão americana? Foi a mesma edição, então?
Não, foi a mesma.
Foi a mesma,
só
né?
Só e mandamos, Não tem absolutamente nada diferente.
E você depois foi convidado pelo Felipe Cardman, né? Da Cardman, tem a Cardman Produções, que faz os DVDs e tal. E você já tem... São 3, 5, 7 DVDs editados, além desse do Sleeping do Baltresca, mas pela Cardamom você tem mais 7 DVDs. Tem 3 DVDs Aprenda Mágicas Alucinantes, né? Foram os primeiros que você faz mágica. Qualquer pessoa pode aprender a fazer mágica com objetos simples em 3 DVDs. Você os outros dois são DVDs de mágicas com moedas, e agora tem o lançamento mais recente do Elástico Magia, que são mágicas com elásticos. E a gente vê, assistindo os DVDs, que você usa técnicas simples. Você não rebusca, né? Você não vai, como outros mágicos preferem fazer, utilizando uma técnica mais rebuscada, uma coisa que tem num treino foda, não sei o quê. Não. Você vai no mais simples possível e sempre com bom humor, sempre engraçadão, sempre fazendo lá um somebody love e tal. Eu lembro que até na edição você brinca com o cara que é assistente lá, o Japinha, ficar mexendo o saco dele toda hora. Conta um pouco pra gente sobre a produção desses DVDs. Como é que é? Fala primeiro assim, a ideia foi sua, o roteiro é seu, qual a participação, além de você ser o mágico dos DVDs, o que mais você faz? É tudo, a produção é sua? Como é que foi assim, essa ideia de falar, vamos fazer DVD de mágica?
Acontece que hoje, para você aprender mágica, realmente você depende ou de um livro, ou internet é difícil, porque a explicação às vezes está muito mal feita. E aí o Cardman e o César, né, o sócio dele, chegou pra mim e falou: "Ei, vamos fazer alguma coisa pro público que não sabe, quer dizer, o cara quer começar a aprender." Aí eu topei, e deu certo, né? Tanto que você falou aí que são 7 já até hoje. Você vê que tem muitos mágicos amadores no Brasil, pessoas que gostam, e aí começou, deu certo, a parceria valeu. E o que você falou, né, que é muita brincadeira no DVD, isso é porque eles editam, cara. Porque se coloca a gravação inteira. Tem cena, você me vê, meu, eu tô suando de tanto. Só tem palhaço, né? Coloca 5 mágicos dentro do estúdio e manda gravar. Acho que fica pior que o Radiofobia aqui, porque além da voz...
Não, pior do que o Radiofobia cena, não, né? Fica, pode ter
isso
certeza.
Não tem.
Eu tenho uma cena, cara. Essa não foi pro DVD. Eu tenho aqui porque o Cardman me mandou.
Eu não me lembro. Pera um pouco. No DVD tem os extras, os erros de gravação ou não? Eu não me lembro.
Não, não. O pessoal é muito preguiçoso lá. Eles...
Olha, aí você tá perdendo uma, hein? Tipo, podia fazer tipo trapalhões, assim. Ia ser foda, velho.
Eu tenho uma cena. Talvez eu te mande. Vamos ver. Quando tiver meu bom humor aí esses dias, se me der na telha, eu te mando. Que é muito engraçado. A gente tá fazendo DVD de elásticos. E tinha uma barata no estúdio, né? Ou um besouro, alguma coisa. E a gente começou a procurar e não achava. Chegou uma hora que a gente falou: "Quer saber? Deixa o besouro aí, vamos gravar. Se ele atrapalhar, a gente corta." Tá certo. Não, olha o que aconteceu. E aí eu tô gravando lá, falando no DVD, e aí o Cardman, né, o Felipe, que é um dos sócios aí da produtora, uhum. Sabe quando você faz uma arminha de elástico que você...
Sim. Você amarra bem no dedo.
No dedo e solta, saca?
Uhum. É clássico.
Isso, é o clássico. Isso é o que nunca teve infância, né, de brincar com isso. O bicho mira
infância,
pra mim.
Eu faço atira. Isso no escritório, pô.
Você ainda faz, Léo?
Lógico.
Mas 35 é uma criança ainda, né?
Com certeza. Aí de mijo na calça, pô, aí dá babo.
Papai Noel ainda.
Faz xixi na cama ainda.
Então já aconteceu. Eu gravando, o Felipe me vira e taca o elástico em mim. Só que eu não vi que ele tacou. Porque quando você vê, você dá uma protegida, né? Pra não pegar no olho.
Lógico.
Só que aquela porra veio na minha direção, bicho. E na hora eu pensei, é o bicho, cara. Eu dei um pulo, meu.
Pensou que fosse o besouro.
Eu achei que era o besouro, cara. Eu dei um pulo, comecei a me limpar. Chorando de rir, chorando. Aí, que merda é essa? Ele foi uma barata elástica, dá uma olhada. Quando eu vi, era o elástico que ele jogou. Não, você olha o vídeo, você chora de rir, cara. Porque eu pulo, parece... Eu tô pior que o bicho. Pulo, parece uma gazela pulando. foi. E aí vai rolando,
foda.
Né, cara? É engraçado. Gravar com mágico é um barato.
Kessinha, tem pergunta?
Na verdade, eu tava pensando. O Baltresca, ele tem uma postura muito de... Muito de...
Didi!
De fazer uma análise psicológica das coisas, né? Tem essa postura de... Ah, tal coisa tá na psicologia, assim.
Pergunta intelectual, lá vem.
É, exatamente. Por que que você tem essa... você tomou esse rumo também no seu trabalho?
Porque assim, ó, faz uns... Acho que uns 3 anos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eu fiz um curso de PNL, Programação Neurolinguística.
De pênis? Como é que é?
PNL.
Penny, aquele macarrão já italiano. Penny, tá. Porra.
É que eu não sou italiano.
Culinária italiana.
A PNL é uma sigla, né, que significa Programação Neurolinguística. É. Pra gente explicar em...
O cara é practitioner, olha que viadagem, practitioner.
Essa formação de practitioner, né?
Practitioner.
É uma formação de PNL que é a seguinte, a PNL é nada mais...
Desculpa.
Saúde.
Desculpa.
Saúde.
Voltando.
Perdão. Vamos lá. A PNL é uma junção de várias áreas da psicologia. Querendo ou não, foram dois. Um estudava psicologia, outro que estudava linguística. Ele mexia com informática, com programação e também com linguagem. Eles resolveram ensinar psicologia de uma outra forma. Foi mais ou menos assim, 1972, foi criada a PNL. E eu me apaixonei por isso. 3 anos eu comecei nessa brincadeira, fiquei apaixonado. E aí, há uns 2 anos, eu comecei a estudar psicologia, psicanálise. E, meu, é um mundo fascinante. Fascinante. Eu que, assim, nasci na eletrônica, né, na engenharia, algo totalmente lógica, eu aprendi que a psicologia, ela é muito lógica. A gente faz muitas coisas achando que foi o meu momento, mas tem toda uma lógica por trás, né? Todo um comportamento que você vem repetindo. E aí fundiu tudo, bicho. Aí é mágica, psicologia, engenharia, é a zona que vocês estão vendo. Bicho.
Mas o legal é que, assim, tá dando um diferencial, né? Você tá conseguindo levar aí a aula show, inclusive parece que tem agora um puta de um evento aí, um mega evento programado aí pro mês de julho. Vocês estão programando aí fazer um treinamento intensivo, né? Aberto, o pessoal pode se inscrever, tem um investimento lá e tal. Vocês fazem isso sempre, porque assim, lendo aqui a relação dos seus clientes, porra, empresas assim, fodidas, Vivo, Unilever, Pão de Açúcar, Walmart, Roche, Petrobras, entre outras, que foram clientes seus, que você já trabalhou, isso com essas palestras, esses workshops de motivação, de dinâmica de grupo, né? Que você faz, aliando a mágica às técnicas que você desenvolveu, de neurolinguística e tudo mais, né? Como é que foi o desenvolvimento do aula show?
Léo, sabe o que eu aprendi, bicho? Eu aprendi o seguinte, que tudo que você faz com carinho, tudo que você faz com amor, cara, com coração, que você gosta de verdade e sério, dá certo. Aprendi isso na prática. Tanto que foi na mágica, aconteceu e deu certo. Nas aulas de cursinho, que hoje faz 12 anos, cara, que eu faço isso. 12, 10, deixa eu ver, 97, 99, 10 anos fazendo isso. E agora as palestras. Eu aprendi também que palestra motivacional, Léo, ela pode ser efetiva, ela pode ser eficaz. A gente está nadando agora contra uma linha de palestrantes, uma linha de palestras que hoje virou carne de vaca. Quando eu falo, às vezes, que eu faço palestra motivacional, muita gente olha e fala, pô, bicho, aquela ladainha toda.
É, Lair Ribeiro, sim. Aquela porra toda, tinha chique.
Olha, assim, até você falou dois nomes que eu respeito e gosto,
sim,
bastante.
Sim, mas que foram aí pessoas que vieram pioneiros nessa linha e que são muito copiados, né?
Exatamente.
Porque, assim, hoje, os caras são referências, são bons pra caralho, mas muita gente tenta fazer, mas não consegue fazer que nem eles.
Né? Eu adoro os dois, bicho. Tem muita coisa boa.
O Marins também, que é fudido pra caralho.
Tem muita coisa boa, bicho, mas tem muita tranqueira. Infelizmente, quando eu faço palestra de motivação, muita gente fala, mas motivação? Ninguém consegue me motivar. Eu me motivo. Isso é uma babaquice.
É, não preciso de motivação, né?
Ao contrário, Léo. Eu vou te falar uma coisa, é triste. Muita gente vai ficar doido da vida quando ouvir isso que eu vou falar agora. Mas você não faz nada porque você quer, Léo. Você não tem livre-arbítrio. Tudo, absolutamente tudo que você faz é consequência do meio. Você faz esse programa de rádio hoje porque algum dia o meio te estimulou a isso. Você vende, você usa as roupas que você usa, você passa o perfume, a escolha de namorada, a escolha de profissão, tudo vem de fora. Então, a palestra de motivação, ela pode ter uma força violenta na pessoa quando é feita com seriedade. É por isso que as palestras que eu faço, ela tem uma puta de uma estrutura por trás. Eu vou usar a psicologia para explicar, eu vou usar, quando necessário, a PNL ou a psicanálise. Aí fica uma palestra interessante, entende? Por isso que eu bato de frente hoje com quem fala comigo que palestras motivacionais não funcionam. Eu digo, sim, funciona quando ela é feita de uma forma inteligente, quando você sabe usar a fórmula, entre aspas, a fórmula mágica, que uma delas é usar o lúdico para explicar alguma coisa.
Legal.
Usar a emoção para explicar alguma coisa.
Radiofobia! Radiofobia!
Oh,
Uma vez, o Baltresca, a gente conversando lá, né, no Mercado Mágico e tal, você me mostrou um negócio que é bastante interessante. Eu já tinha essa noção na minha vida profissional, mas como mágico eu nunca tinha pensado nisso. Você me ensinou, na prática, que existe uma diferença grande entre você ser mágico e você estar mágico, né? A pessoa pode estar mágico, inclusive, eu não sei se eu tenho vergonha ou se eu tenho orgulho disso, não sei, que eu acabei servindo de inspiração para dois textos que você escreveu na sua coluna da revista Magi, que você deu exemplo lá do mágico João da Silva, que eu esqueci o nome dele, mas que foi inspirado na minha cagada, que é a história do... Conta pra gente um pouco sobre esse texto.
Bom, só explicando, o Léo cita isso porque ele me contou um pouquinho da história dele e tudo mais, e eu acabei criando um texto, né? Vergonhoso não, Léo, pelo contrário, acho que é legal você dizer, eu queria ajuda, o que eu faço, né? Uhum. E ao contrário que muita gente aí acha que é mágico e sai fazendo um monte de tranqueira. A diferença é básica, né? O cara que estar mágico, você compra dois baralhos, um kit aí de mágica pela internet, e você já faz alguma coisinha, já pode se dizer mágico. O grande lance de você fazer mágica é mesmo que as pessoas saibam que tudo aquilo é uma técnica, tudo aquilo é um truque, mas, bicho, você encanta, sabe? Cria um clima, a coisa acontece. E pra isso é treinar pra cacete, é ler muito, sabe? E você ousar. Eu acho que o grande lance do mágico é ousar. Falar assim, meu, vou tentar isso, vou brincar com aquilo, vamos ver o que acontece. E, quer dizer, essa é a grande brincadeira. O que eu falei no texto é bem simples, né? O mágico profissional, o cara que é mágico, na minha concepção, o cara que se considera mágico, de calça jeans, ele faz um show de uma hora. Não precisa ter nenhuma estrutura, nenhuma preparação. Por que isso? Porque o estudo, cara, e o treino te faz fazer mágica com caneta, com moedinha, com pedaço de papel, sabe? E vai embora. Quer dizer, a pessoa não precisa de nenhum preparo muito grande. Tem uma... Mudando um pouquinho de assunto, mas voltando logo ao tema, tem uma, acho que é de Picasso isso, né, que falava que o quadro estava pronto, estava terminado, não era quando ele não conseguia colocar mais nada no quadro, era quando ele não podia tirar mais nada, né? Então, para ele, a simplicidade ganhava força. E na mágica, a mesma coisa. Quando eu comecei na mágica, Léo, acho que você também é a mesma coisa, né? Ia para algum show, ia brincar com os amigos, e levava uma mala com trocentas coisas. Exatamente,
como eu fiz aquele dia, levei minha mala, né? Levei, que tá, inclusive, tá aqui do lado, essa porra.
Que tem 15 baralhos, 19 bolinhas,
tem
27
42 elásticos, baralhos, 53. Então, aí é que tá. A maioria dos mágicos amadores, né? Eu não sei tanto profissionais, mas enfim. Profissional, lógico, ele tem toda uma estrutura, dependendo se ele faz mágica de palco, se ele faz grandes ilusões. É muito reduzido o número de mágicos que fazem isso que você tá falando. Que fazem o que na mágica a gente chama de imprompto, né? Que é a mágica que pode ser feita no improviso, a qualquer hora, com um objeto simples. É muito difícil, difícil pra cacete fazer isso. E é muito pouca gente que faz. E você domina isso com maestria.
Eu acho que tem que fazer. O mágico, ele tem que ter um domínio manual, ele tem que fazer coisas com suas próprias mãos.
Ah, tá vendo, Kissa? Achou que bater tanta punheta quando era moleque não servia, né?
E no meio, isso é muito...
Tá vendo só? Eu sabia que o dia isso ia te ajudar no meio. Viu?
Pois
só?
É, né?
Porque eu acho que quando você faz algo, quando você não tem nada, quando você tem aparelhagem, você destrói. Aí seu show fica brilhante, entendeu? Então é a grande verdade do cara começar do zero mesmo, do nada, fazendo com o mínimo, porque aí quando você tem estrutura, você vai embora, bicho.
E vai embora.
Bicho, eu tava faz o quê? Faz 4-5 dias, eu tava ali na... no final da Consolação, onde tem aquele espaço de tem vários teatros e tudo mais. E eu vi uma menina, falei, o que você tá fazendo aqui? Não, eu vendo trufas. É a Baiana das Trufas. Já ouviu falar, não?
Não, nunca ouvi falar.
Bom, ela tinha um microfoninho de lapela, tá? Isso andando, tá? Uma caixinha de som presa no cinto, fazendo um auê, cara. Vendendo trufas com microfone e nada mais. Falei, bicho, que legal isso aí, que diferente. Ela falou, sabe de uma coisa? Eu nunca tive nada. E eu descobri que fazendo diferente, fazendo a graça, a gente é reconhecido. Amanhã mesmo tô dando uma entrevista em tal lugar. E começou a me explicar, meu, a menina virou uma artista.
Referência,
cara.
Né?
Porque com nada, meu, você cria, Léo. Sabe? Quando você chega no estágio e não tem nada aqui que eu vou fazer, vai ter que usar a criatividade.
É, assim, é foi o que a Rosana Herrmann falou isso pra gente na entrevista do Radiofobia 5 da semana passada. É, exatamente isso.
Parabenizo, muito boa a entrevista, tá? Show de bola.
Gostou? Legal, cara. Rosana é foda. Ótima, né? Ela falou exatamente isso. A necessidade é a mãe da inventividade, da criatividade. Você não tem, você tem que fazer, né,
meu? Você não tem nada, meu. Ou você apela pra sua criatividade, ou você fica reclamando. E a gente tá num momento bem propício pra discutir isso, né? Não sei se tem tempo pra falar, mas estamos aí numa crise tremenda,
é isso,
onde
mesmo
a criatividade vai ser a mãe de todas hoje, cara. A pessoa que ficar nos seus velhos paradigmas, fazendo as mesmas coisas, vai continuar onde sempre esteve. O cara que ousar, ele vai ganhar espaço. No mínimo, ele vai ter opção de escolha.
Com certeza.
De voltar atrás ou continuar, no mínimo.
Com certeza. Muito bem, Rafael Baltresca. Olha, eu só tenho uma reclamação a fazer, que o senhor nos prometeu que faria uma mágica aqui pelo rádio para os nossos ouvintes. Eu quero saber o que é que você vai fazer para compensar o buraco que vai ficar dessa mágica que você ia fazer para nós.
Os ouvintes da Radiofobia vão ter um descontaço aí especial na próxima palestra que a gente vai realizar dia 26 de julho aqui em São Paulo. Vai ser uma palestra baseada em liderança, vendas e motivação. Quem quiser saber mais, www.aulashow.com. Tem já o link lá para treinamento.
Vai ser dia 26 de julho, das 8 da manhã a 1 da tarde, no Green Place Flat.
São 5 horas de treinamento.
Vila Mariana.
Comportamento, motivação, liderança e vendas. E tudo isso com mágica.
Muito
então,
bem.
O ouvinte que falar que nos escutou pelo Radiofobia vai ter um descontaço especialmente cedido por nós aqui da Aula Show.
Muito bem. Então tá aí, ouvinte. Legal, Radiofobia, hein? Que quer ver de perto o trabalho do Rafael Baltresca. E também nesse nosso post aqui no podcast, você vai encontrar uma série de links aí pro canal do Baltresca no YouTube, pros DVDs do Baltresca lá na Mágicas, na loja, né, do Felipe Cardman, o link pro Aula Show também, e também para alguns eventos que o Baltresca participou, internacionais, enfim, muita coisa aí que você vai ter acesso para conhecer um pouco mais sobre a arte mágica, na verdade, que é uma puta de uma arte. E você é um exemplo de artista, pessoa que transformou o hobby em profissão e tá aí mandando muito bem. Salva de palmas, Kessinha, pro nosso amigo Rafael Baltresca. Kessinha, tem muito considerações bom. Finais? Tem perguntas finais? Ou posso fazer a mágica de sumir o Baltresca do programa?
Faz a mágica de encerrar essa porcaria, vai. Porque assim, radiofobia, ninguém tá ouvindo mesmo, pô.
É, pois é, temos um problema.
Não, não, vamos entrevistar.
Vamos pedir, né? Vamos pedir então isso pro Baltresca, viu, Baltresca?
Minha mãe vai ouvir, cara.
Então. Ah, então já conseguiu, porque até agora quem escuta é minha mulher, a mulher do Kessa.
Minha mãe vai ouvir agora.
Então você já conseguiu fazer a mágica de aumentar em 30% a audiência do Radiofobia. Maravilha.
Eu tava até pensando em mostrar o link aqui do programa pra minha namorada, né? Mas eu lembrei que não tinha namorada, então eu não vou mostrar.
Então, mas você pode fazer o seguinte, você pode colocar lá no Aula Show, entrevista de Rafael Baltresca para o Radiofobia e clicar e linkar à vontade, que nós não vamos ficar tristes.
Esteja certo disso.
Para que os seus clientes saibam mais da sua história, entendeu? Utilize essa entrevista como case para vender os seus negócios.
Seja certíssimo. E quem sabe faremos aí uma parceria na palestra para o Radiofobia entrar como parceiro, né?
Muito legal, bem, hein? Tá vendo? Você abre e a gente entra no meio. No meio.
Que maravilha.
Rafael Baltresca do Radiofobia, até a semana que vem. Beijo na bunda.
Isso aí.
Tchau, tchau.
Um abraço. Falou, tchau.
Rádio Fobia.
Obrigado, Baltresca. Obrigado
eu
mesmo,
pode
cara.
Começar a falar a verdade, cara. Esse currículo que eu te mandei é uma farsa, meu. Eu não sou engenheiro. É mentira, cara. Entendeu? Eu nunca fiz palestras, cara.
Tá vendo
nunca
só?
Fui mágico, meu. É uma mentira. Meu nome é Júnior, meu irmão. Na verdade, ele não esteve presente, pediu pra eu. É isso aí, grande Léo. Valeu. Você.
Seu nome é Júnior?
Quando é que o senhor vai
aparecer no meio? Você é irmão da Sandy?
Quando é que o senhor vai aparecer no meio, hein? Eu tenho saudade de você, Léo.
Sabe o que é bom do rádio? ou da internet disfarçada de rádio, ou rádio disfarçada de internet, é que ninguém tem a menor ideia do que a gente tá fazendo aqui. Nem a gente.
Não quero nem pensar no que você tá fazendo.
Nem a gente tem a menor ideia. A gente estamos fazendo aqui também, o que a gente colocar, entendeu? Mas não tem problema, porque ninguém ouve essa porra mesmo, então tá tudo certo.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.